Banco Mútuo de Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 9 horas.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Neste verão 2025, volta a circular no Concelho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Materialmente sou aquilo que hoje em dia se fala muito, um empreendedor.
Quero ter alguém de Alenquer.
Eu há um ano atrás disse que estaria disponível, é uma coisa que encararia com gosto.
Tu não é só por dizer eu conheço, não me conheça, conheço o conselho.
Quem sou eu?
É uma pergunta lícita.
Está sujeito à boa vontade da senhora.
Eu sinceramente neste momento não consigo dizer o que quer que seja, vou ver. É uma pergunta lícita.
Rádio Valor Local, ouça em todo o lado.
9 horas com 2 minutos.
Em agosto, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Azambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Turrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
No ar, a entrevista com Inês Louro, a candidata do Chega à Câmara Municipal de Azambuja.
Maioria absoluta. O especial Autárquicas 2025 da Rádio Valor Local em Azambuja.
Muito bom dia, agora sim. Temos connosco então Inês Louro, candidata do Chega à Câmara Municipal de Azambuja. Muito bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. Há 4 anos conseguiu 9,97% dos votos. O Chega há 4 anos só existia há 2. De lá para cá tem conhecido uma trajetória fulgurante no país. O que é que seria um bom resultado para si nestas eleições?
Olá, antes de mais, muito bom dia. Muito bom dia a ti, Silvia. Bom dia também à equipa Valor Local e também a todos aqueles que nos ouvem e que acompanham estas entrevistas, e deixo-me antes de mais agradecer esta oportunidade e também parabenizar por mais uma vez terem esta preocupação, não é, com aquilo que determina tanto para o munícipe, não é, para o munícipe em si, que são as eleições autárquicas, que só acontecem de 4 em 4 anos. Efetivamente, o partido em 2021 é um partido completamente diferente do que é hoje em 2025. Não só por aquilo que cresceu, quer a nível nacional, mas também pelos resultados que tem vindo a obter aqui no Concelho de Azambuja. Eu penso que neste momento um bom resultado seria a maioria absoluta, mas estou muito certa e muito convicta da séria possibilidade de uma vitória com maioria simples, pelo menos.
Menos do que o segundo lugar, porventura já será um mau resultado para si?
Tendo em atenção, há aqui alguns fatores que me levam a estar extremamente otimista nesta matéria. Um deles, sem dúvida e por indicação, aquilo que foram os resultados das últimas legislativas no Concelho de Azambuja. E como sabe, e há estudos sobre isso, e a comunicação social tem largamente falado sobre isto, o Partido Chega é o partido que tem o eleitorado mais fiel, não é? Depois, à parte disso, repare-se, em 2021, com 200 e qualquer coisa, candidaturas, eu já consegui ser um dos 19 vereadores eleitos, não é? Significa que há também uma certa confiança, não é? Nesta cabeça de lista, deste partido, portanto, são duas situações.
Quais é que são os seus principais trunfos perante Margarida Lopes do PSD, uma novata nestas andanças, e Silvino Lúcio, que no fundo é uma pessoa que está há muito tempo na Câmara Municipal?
Olha,
isto dos principais partidos políticos aqui no
Conselho. Em relação à Margarida, acho que é extremamente fácil. Atenção, que eu sou amiga da Margarida, mas independentemente disso, a Margarida, a experiência dela autárquica comparada com a minha é praticamente nula, apesar dela ter tido um mandato na minha Assembleia de Freguesia, quando eu era Presidente de Junta. Lembro-me que fez poucas ou nenhumas intervenções, e além disso, quando fez aqui uma ou duas substituições durante este mandato, as suas intervenções foram praticamente nulas, em termos agora, vou-lhe também ser sincera, eu não trabalho com a Margarida Lopes no dia-a-dia, não lhe sei dizer, mas garantidamente a minha grande vantagem em relação a ela é sem dúvida todo o background que eu trago, não é, em termos autárquicos, que é subejamente maior do que o dela.
Mas também passou por dois partidos, isso pode também ser desfavorável.
Olha, Joaquim Ramos passou por dois partidos, Luís de Sousa passou por dois partidos, António José Matos passou por dois partidos, o Luís de Sousa não foi impeditivo de ser eleito Presidente de Câmara e tinha sido também Presidente de Junta eleito por um outro partido. Joaquim Ramos também não impediu até de ter a maior maioria que nós alguma vez tivemos no Conselho de Azambuja. Margarida Lopes tem o Luís Benavente, que vem de outro partido e que, subejamente, quase filho de uma figura histórica do Partido Socialista. Quer dizer, quem é que não evolui, não é? Eu acho que as pessoas, em determinada altura e na política, vão à procura do caminho que acham que está correto e que está certo. Eu já, não vamos debater novamente, as questões são subejamente conhecidas.
No seu caso, portanto, o Chega venceu as legislativas aqui no Conselho. Como é que acha
ainda
que
falta
vai
falar em relação às vantagens que eu tenho sobre o Silvino?
Exatamente, era isso que eu lhe ia perguntar, na sua opinião, claro.
Sim, só falei sobre... É assim, acho que toda a gente consegue avaliar a incapacidade que o mesmo demonstrou enquanto Presidente de Câmara. A incapacidade a vários níveis, quer de uma capacidade de ser líder, de governar ao fim e ao cabo, como também uma incapacidade de realização de uma série de projetos. Nós passámos ao lado de uma série de capacidade de PRRs e aquilo que mais, repare, basta ver as reuniões de Câmara, aquilo que mais ouvimos é não sei, vou perguntar, vou tentar saber, vou... Portanto, alguém que não esteve efetivamente à altura do mandato, foi um mandato de marasmo completo, de praticamente nada se fazer, e aquilo o pouco que se fez, que foi muito pouco, fez agora a correr e à conta de empréstimos bancários, porque esta história de dizer, estas estradas que neste momento estão a ser alcatroadas, não vai ser este executivo que vai pagar, vão ser os próximos, não é? Mas estas estradas, aquilo que mais me revolta, eu não estou contra, e até votei, eu não estou contra o facto das estradas estarem a ser alcatroadas, as estradas, só que já precisavam há 4 anos, já havia queixas ao Luís de Sousa sobre o estado destas estradas. Se nós tivermos que recorrer a empréstimo bancário para ao fim e ao cabo ir fazer aquilo que é devido, porque é que não o fizemos logo no início do mandato? E depois a própria postura do senhor é subejamente conhecido, não vale a pena estarmos aqui a
ter protagonizado consigo alguns episódios
infelizmente muito tristes, que eu acho que demonstra uma grande falta de respeito pela oposição. Além disso, este mandato, se há alguma coisa que pode caracterizar este executivo, é o não respeito pela oposição, falta de informação constante à oposição, a forma como é tratada, mas não vale a pena também.
No entanto, ainda sobre esta questão eleitoral, imaginando que ganha sem maioria, admite convidar o PSD para fazer parte da sua maioria? tendo em conta a necessidade de uma votação por maioria nos assuntos do município?
Silvia, eu não conheço este PSD a trabalhar.
Mas
o que é desde logo um problema. Uhum. O que é desde logo um problema.
Não vai convidar o PS, não é?
Nunca convidaria o PS.
Ou o CDU, não sei.
E tem mais. É que nós, depois dos resultados das autárquicas, vamos ter garantidamente instruções que vão vir da Direção Nacional, vindas da nossa distrital, para caso a caso fazermos. E nós, como é óbvio, como todos os partidos e como todas as estruturas, também temos que... Não quer dizer que a nossa opinião não tenha valor para cima, também, mas também temos que ouvir de cima para baixo. Mas vou-lhe dizer que com outro PSD e com o PSD.
Se fosse o Rui Corsa dizer já que sim.
Dizia-lhe de caras que não. Porque durante todos estes 4 anos, e apesar de nós, e isso é visto pelas votações, nós nem sempre tivemos de acordo. Nós muitas das vezes saíamos das reuniões e ainda continuávamos a discussão que era política. Mas o respeito, portanto, a capacidade de trabalho que eu observei durante estes 4 anos, isto, eu estou a ser sincera,
aqui a elogiar. O PSD tinha aqui bons vereadores da oposição.
Tinha, sim senhora, tinha e continua a ter, e o mandato ainda não terminou.
Se for o PSD a ganhar e precisar do Chega, também está disponível?
Volto-lhe a dizer o mesmo. Primeiro, não estou a colocar esse cenário de forma alguma.
Mas se fosse o Rui Corsa, dizia já também que sim.
Só tenho aqui um senão, que volto a dizer, não teria qualquer problemas em trabalhar com quer com o vereador Rui, quer com o vereador Zé Pau, que são pessoas com quem eu estabeleci já um trabalho, não é? Porque nós discutimos muito, portanto, as questões e às vezes muito discussões de fundo, mesmo de grandes preocupações que eram transversais, portanto, percebemos que muitas das vezes que caminhávamos, não é? Uhum. Portanto, no mesmo sentido de entendimento, atenção, algumas divergências, algumas, certo. E que são mesmo ideológicas, não é? Algumas,
claro.
Mas da forma de ver o Conselho, existia efetivamente e existe essa proximidade. Tem sempre essa questão de que isso dependeria sempre, não é? De uma situação, daquilo que também vão ser as indicações do partido nacional, porque nós sabemos como é que o partido chega e o PSD estão,
claro,
não é?
Claro.
Mas já
estiveram de relações piores.
É verdade.
Muito bem. Vamos aqui, só aqui uma questão muito breve ainda na questão partidária, porque depois temos que passar aos assuntos do Conselho, mas não podia deixar de lhe perguntar, foi um tiro no pé este episódio de Nininho Vaz Maia por parte do seu partido aqui no Conselho?
Não tenho essa sensação. Sabe que às vezes há muito avarido e na
realidade... Está com esperança que as pessoas esqueçam até outubro?
Não faço questão nenhuma, até porque aquilo que a minha concelhia entendeu expor e publicar e que eu subscrevi, obviamente, por isso é que partilhei, os nossos princípios mantêm-se e às vezes as pessoas parece que vão um bocadinho na onda. Alguém diz mal e a seguir toda a gente diz mal a seguir. Alguém perguntou, Silvia, não me leva mal, mas deixe-me que lhe faça aqui esta questão. Alguma vez viu algum colega seu de órgãos de comunicação social com expressão nacional perguntar ao governo que tutela RTP1 porque é que esse artista foi afastado do programa da Voice?
Não sei, não o acompanho.
Mas, está a ver, mas posso lhe dizer, não é? Que era
por causa da questão.
Eu não sei se foi, mas gostaria de saber a resposta.
Mas foi na mesma altura em que ele foi acusado?
Foi, obviamente, na mesma altura. Ainda não há acusação, atenção.
Sim, se ouviu falar do caso.
Houve um interrogatório e há um indícios. Repare.
Mas porquê que o Chega.
Eu não está.
Porquê que o Chega.
Porquê que o Chega questiona esta questão? Eu vou
explicar. Não, o que se questiona é porquê que o Chega só emitiu o comunicado depois das eleições. Quando já não tinha nada a perder.
Olha, mas isso foi uma questão interna que não correu menos bem.
Foi mais conveniente.
Não, de maneira nenhuma, pelo contrário. O comunicado já estava feito desde a semana anterior. Além disso, sou eu que pressiono a concelhia, porque tinham-me dado a ver o comunicado, e digo, ou saio hoje, ou já não vale, ou saio até segunda-feira, porque ainda não tínhamos ganho sequer as eleições. Eu tenho esta conversa com a senhora presidente da concelhia, que é a nossa candidata, candidato à cabeça de lista à Assembleia Municipal, ou sai antes de segunda ou não vale a pena. Para a semana é a feira de maio e antes de segunda porquê? Porque na terça era a reunião de Câmara e a discussão. Que uma coisa que é muito engraçada, que nunca ninguém me perguntou, e era isso que eu gostava que me perguntassem, que era, se eu fosse Presidente de Câmara, o que é que eu teria feito? Repare, esse artista não está indiciado de um crimezinho. Até pode vir a ser constituído inocente. Olha, uma das discussões que eu tive, por exemplo, com o vereador Rui Corsa, que divergíamos na opinião, e com o professor Zé Paulo, e que eu os ouvi, e que continuámos seguidamente no almoço a discutir essa questão, e até lhe vou dar e dizer-lhe isto. O vereador Rui disse-me e argumentava-me, acompanhas, nós tratamos por tu, como sabe, conhecemos desde pequeninos, acompanhas um arguiteu, de tráfico de droga, a uma prisão, a um interrogatório, e ele, sem tu te aperceberes, coloca-te a droga dentro da mochila. Não é? E detectam, não é?
Mas repare,
ele diz, e tu és constituída arguida, tu ainda tens como provar a tua inocência. E eu disse assim, é verdade, mas tu, enquanto meu cliente, tens todo o direito e legitimidade para dizer, Inês, enquanto tu não tiveres o teu estatuto resolvido de constituição de arguida, tu perdes credibilidade perante as instituições enquanto advogada. E eu penso que um artista, não é, perde a sua credibilidade enquanto artista, o município de Azambuja, ou ter um artista
já estava
como
contratado,
este,
não é? Quando isso também aconteceu. Mas vamos continuar, nós percebemos.
Mas podíamos negociar,
muito
poderíamos
bem.
Ter negociado.
Muito bem. Também gostava de lhe perguntar como é que está a sua relação atualmente com os bombeiros, tendo em conta aquele episódio, penso eu que talvez tenha sido 2022, 2023, não me recordo, com a questão da viatura de desencarceramento. Temos uma associação politizada, de facto, com o presidente dos bombeiros, é também o vice-presidente da Câmara. Como é que está neste momento esta relação?
Ó, Silvia, acho que foi instintivamente que baixei a cara, ainda hoje me custa muito falar sobre essa situação. Magoou muito, quer do ponto de vista pessoal, quer do que acho que foi a maior nódoa que nós podemos. Se há dois marcos graves, porque houve outros, mas graves, que marcam o último mandato, um foi garantidamente esse. Não só porque eu me sempre senti uma mulher daquela casa, sempre senti aquela casa como sendo minha, entre aspas, não é? Porque ninguém é dono daquelas instituições, mas...
Mas na sua opinião, o Chega, neste caso a Inês Louro, fez tudo bem? Ou podia também ter feito melhor?
Fiz tudo bem, repare, a nossa votação... E quando isso digo nossa, falo dos vereadores da direita, porque foi unânime, foi uma votação em consciência, que ainda hoje entendo que os protocolos que foram aprovados, quer para a Cruz Vermelha, quer para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, quer para a Cerce For da Vida, quer para a Associação da Nossa Senhora do Paraíso, são tudo protocolos que eu considero que a forma, não é que eu esteja em... Além disso, já tivemos uma entrevista em concreto só sobre esta matéria.
Sim, sim.
Que eu estivesse em desacordo com as verbas e com as questões, portanto, que foram apoiadas. Eram necessárias. Uhum. Esse veículo de desencarceramento, inclusive, eu muitas vezes já ouviram-me dizer, além disso, eu fui muito crítica da compra da plataforma, não é? Em vésperas de sair o antigo presidente, não o atual, o antigo, o presidente Luís de Sousa, e não esse veículo de desencarceramento. Alguém que esteve sempre à frente do movimento cívico da Estrada Nacional 3, como sabe, fui eu, portanto, alguém que sabia da necessidade. Repare, não viu... Nem a Cerce, nem a Associação da Nossa Senhora do Paraíso, nem a Cruz Vermelha fazer o que a Associação Humanitária fez.
Então, na sua opinião, também fez, portanto, isto pode ter sido...
claramente uma situação politizada
e
nesta
E temos aqui
questão.
A questão de, porventura, também se notou logo desde o início do mandato esta fricção que tinha com a Ana Coelho, que é a vereadora da Proteção Civil, tinha um relacionamento com o comandante dos bombeiros. Isto tudo acabou por haver este clima de retaliação... também devido a esta relação pessoal?
Não faço ideia, eu penso que a senhora um dia não gostou, quando eu lhe disse que não era a altura, quando eu disse numa reunião de Câmara, infelizmente não pude dizer a ela porque ela não estava, que não era a altura adequada para alguém que tinha a responsabilidade da saúde, quando nós atingimos...
Da Proteção Civil?
Não, a questão começa com a saúde e penso que que a fricção dela para comigo começa exatamente aí, quando eu efetivamente faço a questão como é que alguém consegue ir de férias na altura em que nós atingimos uma situação de calamidade, não consegue com falta de médicos de família. Eu não teria conseguido, não é? Quando atingimos, penso que os atuais 91%, ou não sei se na altura as contas eram exatamente assim, ou 88%, tenho essa ideia. Nessa altura... eu não sei, se me perguntar exatamente a questão, o que não sei, mas tínhamos que estar atenta a tudo, manhã à noite.
Na sua opinião, portanto, esta vereadora do Executivo PS-CDU é o pior elemento? Estou a dizer pelo que já tem dito em reunião de Câmara, não é?
Não, o pior elemento que eu tenho acusado tem sido mesmo o Presidente da Câmara, como o pior elemento, mas posso-lhe dizer que aquilo que eu digo muitas das vezes e que se calhar que já me ouviu dizer é que efetivamente as suas áreas são as áreas mais catastróficas, sim. É visível. Toda a questão do ambiente é... Olha, eu ainda hoje de manhã...
Mas ainda hoje de manhã
dei uma volta antes de vir. Tive a preocupação de ir a alguns caixotes do lixo. Só no caminho, bastou só... Não tive que... Por acaso tive que dar duas voltas para conseguir estacionar. Mas não precisei de alterar o circuito para nós percebermos como é que funciona a recolha dos resíduos.
Já lá vamos. Ia perguntar-lhe exatamente pela saúde, que é uma das áreas mais críticas do concelho. O município, portanto, dá um apoio de 400 euros a qualquer médico que venha se estabelecer no concelho para trabalhar. Contudo, não tem tido sucesso. Temos o projeto do Bata Branca que tem dado, de certa forma, para atenuar esta questão. Se for eleita, como é que vai fazer diferente?
Olha, 400 euros é manifestamente insuficiente. Além disso...
Mesmo assim, não é obrigação da Câmara financiar, não é?
Não é. Mas nós ou temos prioridades ou não temos. Deixe-me que lhe diga uma coisa, que a saúde, definitivamente, e a ação social não é uma prioridade nesta Câmara. Porque o valor que a Câmara tem para a Feira de Maio são 500 mil euros, meio milhão... diretos, de custos diretos, e há mais uma série deles indiretos, nomeadamente os recursos humanos. E o valor...
A Inês Loura, quando era Presidente de Junta, também gastava muito dinheiro nas festas, não é?
E o valor, mas nunca faltou nada do que era básico a ninguém. Alguma vez ouviu falar de queixas sobre coisas que eram básicas? Nós, nem altura de Covid...
A limpeza urbana.
Deixe-me fazer a minha defesa sobre a limpeza urbana. Não acho piada este Presidente de Junta dizer assim, passámos de 9 elementos para 16. Sabe de quantos é que eu passei? Quantos é que me foram deixados?
Sei que não foram. Pois, exato.
A véspera se reformar para 9. Um para 9. Numa altura de Passos Coelho que não era possível contratar. Como é que era possível, no início do meu mandato, eu conseguir? Agora, que quando eu saí da junta já tínhamos elementos. Talvez ainda não tantos os suficientes, mas já tínhamos muito mais do que quando eu. Ou seja. Aquilo que foi feito agora não foi o dobro, nem de perto, nem de longe, como às vezes parece querer demonstrar
a saúde. A saúde. Inês Loura.
Vamos à questão da saúde. Saúde, e eu estava-lhe a dizer, gasta-se meio milhão de... Atenção, que às vezes há sempre aquele papão que vem a direita e acaba... Não, se alguém que defende as nossas tradições é o Partido Chega, e se alguém que não quer terminar com a Feira de Maio, também garantidamente e quer manter... Além disso, era visível para as festas da freguesia que tinham outro formato completamente diferente do formato que têm hoje. Sou eu, entendo? Agora é assim, eu não posso é ter meio milhão de euros orçamentados de custos diretos, voltamos ao mesmo, não estão outros custos que nós não conseguimos nos aperceber, nomeadamente dos recursos humanos. Eu não posso ter meio milhão de euros orçamentado para 5 dias de festa e ter 420 e qualquer coisa mil euros orçamentados para 366 dias para a saúde e para a ação social.
Mas for Presidente de Câmara, o que é que vai fazer concretamente na saúde? Para termos mais médicos?
Se for
possível.
Primeiro, aquilo que toda a gente tenta, não é? E que parece que está extremamente difícil, é aquilo que, isto é transversal a todos os partidos, tentarmos avançar para uma OSF modelo C, não é? Que até agora tivemos notícias de que está muito difícil a contratação dos médicos.
Sim, mas o que é que acha também da CERSE agora à porta das eleições é que ter dito que já não quer fazer OSF modelo C, dizer que está muito complicado. Portanto, a Câmara deixou-se esperar e depois, pelos vistos, quer dizer,
é uma pergunta boa para perguntar ao Sr. Presidente.
Será feita com certeza.
Sexta-feira, certamente.
Câmara...
Eu tenho feito
porquê
algumas.
Câmara...
Olha, está a ver porque é que eu critico tanto a vereadora Ana? Porque eu tantas vezes. Olha, por exemplo, uma das coisas. Porquê que nós não vamos às universidades tentar falar com os médicos que estão a acabar de reformar, convidá-los?
Eu lembro-me dessa sua sugestão.
Não é? Havia-os. Ir a congressos, fazer convites, levar brochuras sobre as Zambuja, do que é que nós temos, do nosso património, fazer convites para conhecerem, perceberem. Às vezes, eu quando andava na universidade e fazia convites para vir cá à Feira de Maio, os meus colegas da universidade, e a Zambuja, isso fica lá? Não! A Zambuja está a 28 minutos do Parque das Nações de comboio. A meia hora de carro também, é quase igual. Vir de... Nós temos que ir falar com as pessoas, temos que ir à procura, temos que lhes mostrar. É assim, 400 euros não chega, 2.500 euros é completamente irrealista.
Então fica no meio, vai arranjar um valor intermediário.
Não estou-lhe a dizer, eu acho que estou mais por criar condições. Talvez, porque se criar condições e criar condições, se calhar, habitações já prontas, equipadas, veículo, outro tipo que, por exemplo, um jovem médico que se acabe de
licenciar... vai pagar a renda de casa um médico?
Pagar a renda são casas que serão do município, não é? Serão do município.
Neste momento, no município...
Mas tem como. Eu não quero entrar muito nessa questão porque podem me acusar de conflito de interesses por causa das funções que eu ainda desempenho, mas tem como, nomeadamente, negociar com a sua casa cooperativa, que tem lá até alguns que pode voltar a reverter o direito de superfície e, porque não, criar ali algumas... Mas há mais. Podemos implementar também cheques de saúde, mas atenção que temos o problema de que nós, maioritariamente, os nossos exames de nomeadamente de diagnóstico e de coisas mais graves não são feitos cá, também temos que juntar esta questão a criar condições para que as pessoas também tenham transporte, porque se tivermos até temos uma população também ainda algo idosa e que não tem autonomia e capacidade para, e se cá temos de nos socorrer de transportes, nomeadamente os nossos bombeiros ou táxis para essa situação, temos que valorizar mais as parcerias público-privadas. 250 euros por mês para a Bata Branca, para a Cersei Flor da Vida. A Cersei Flor da Vida tem sido uma heroína no nosso concelho. Tem feito tudo para que isto corra bem e não tem sido devidamente valorizada. Eu ainda há pouco tempo descobri que aquela estrutura enorme, que foi o projeto que mais dinheiro ganhou do PRR, não é? Que está a ser feito na Quinta das Rosas, a licença só foi passada com uma promessa do Sr. Presidente da Câmara de 2021, onde assumiu por escrito e assinou que faria a ligação aos GOTS o mais urgente possível. Estamos em 2025, os GOTS ainda não foram feitos.
Temos que passar a outro assunto.
E praticamente a estrutura está terminada.
Com certeza. Mas vamos aqui a outra questão. Tem levantado muitas vezes questões relativamente à transparência dos processos. Penso que terá pedido uma relação das avenças dos colaboradores do município, que não sei se já lhe foi entregue ou não. Tem algum tipo de desconfiança? As coisas são menos claras neste tipo de processos administrativos por parte do município?
A Silvia é uma pessoa atenta, não é?
Não sei, tento ser.
Se eu lhe mostrar a relação das avenças, vai reconhecer muitas pessoas de cá que já não iam circular nos cartazes. É tão simples quanto isto. É sempre o favorecimento, não é? E ainda não me foi entregue aquilo que é o mais... Já me foi entregue a relação, já me foi entregue os valores. Eu não estou
já fez as contas
todos.
Já fez as contas quantas pessoas é que são colaboradores e quantas pessoas dessas pessoas estão nas listas do PS?
Por acaso agora ainda não fiz, até porque ainda não conheço as vistas na totalidade, sou-lhe sincera, mas são muitos, não é? E portanto, sempre houve, infelizmente, esta promiscuidade e é uma coisa que o Partido Chega vem definitivamente de terminar. Eu não lhe estou a dizer que estas pessoas não sejam competentes. Eu não lhe estou a dizer que estas pessoas, sendo eu presidente, não trabalharão. Eu estou-lhe a dizer que comigo, garantidamente, não entrará ninguém pelo cartão do partido ou pela proximidade ao partido, só entrará por mérito e a sua capacidade de trabalho. Quais foram os critérios para a seleção destas pessoas? Não sei, porque é uma das coisas que nunca me entregaram, os procedimentos concursais que eu ando a pedir há meses. Há meses! E já vem desde 2024. Vão-me entregando coisinhas aos poucaxinhos. Não percebemos bem que era isso também que queria.
Por regra, nunca lhe explicaram.
Não, eu nunca. Não é uma questão de me explicar, não preciso que expliquem. Eu sei ler um procedimento concursal. Sim. Eu preciso é que nos entreguem ou que nos deixem ver. Eu já disse, mas não precisa, se dá tanto trabalho. Eu venho cá ver. Como ainda nunca me entregaram, eu pedi uma relação. Eu sou vereadora daquela Câmara. Eu tenho o direito de saber todo o património que aquela Câmara é proprietária. Até porque, repare, agora estou a definir o meu programa autárquico para ter uma ideia de tudo o que é que pretendo e perceber. Por exemplo, eu tenho aqui uma ideia cultural, que é a criação de uma black box, em vez de um espaço cultural, que apesar de eu defender a recuperação do Cine Aveiras, convém fazer aqui este, em parênteses, para não haver confusão. Para o espaço da EPAC, por exemplo, mas eu não sei os anos de cedência que aquilo tem, o protocolo que tem com o Grupo Desportivo de Zambuja, porque ainda não me o entregaram. Foi o que eu pedi, relação de todos os bens móveis, de todos os bens imóveis, peço perdão, que o município tem e de todos os protocolos de cedência que tem, sobre que forma for, seja por arrendamento, seja por protocolo, seja por cedência. Para eu, repare, só assim é que eu consigo também definir o que é que eu quero para os espaços. Eu não sei, eu nem sequer sei que todos os que são.
Muito
quer
bem.
Dizer, eu se quiser sei, sabe se calhar até sei, porque eu vou à conservatória, sou advogada, digo o número fiscal do município e a mim tem que mudar. Mas acha que faz sentido usar de outras funções? O vereador Rui não é, o vereador Zé Paulo não é.
Muito bem, vamos passar aqui a outro tema. Temos agora em marcha a empresa.
Todos, se eu via quiser.
A empresa Intermunicipal de Transportes já se mostrou crítica da mesma. É da opinião que o Conselho de Zambuja deve também procurar o seu próprio caminho e sair o quanto antes desta empresa em preparação, indo porventura para a TML, a empresa da área metropolitana de Lisboa, como até sugeriu ontem o candidato do Bloco de Esquerda?
Nós estivemos cá, ajude-me. Com o nome do senhor
António Torres.
Exatamente. Que, à partida, era o senhor que estava indicado.
O secretário da CIM.
Para ir, portanto, gerir esta nova empresa. Houve um problema, como sabe, com a primeira Constituição. Primeira coisa. Uma das questões que levava a que fosse defendido este modelo desta criação desta empresa intermunicipal era não ter havido privados interessados. A última
Sim,
consulta
exatamente.
Aos privados foi em 2019.
Sim.
Se houve este problema e se teve que se rever por obrigações da legislação, e tinha sido uma das críticas que quer eu, quer os vereadores do PSD tínhamos feito, que era os anos. Eu até gozei, brinquei na altura a dizer, e não me levem a mal, mas com esses anos costumamos mandar os autocarros para outros países menos evoluídos. E, portanto, por imposição legal, tiveram que alterar aquilo que estava contratualizado. Mas fizeram-no agora. Repare, e depois dizem, depois dizia o vice-presidente, foi quem presidiu essa reunião, e depois o presidente da Câmara já presidiu, quando foi à Assembleia Municipal, essa matéria, que todos os munícipes votaram unanimemente esta questão, estão todos de acordo. Mas todos estes munícipes, dia 12 de outubro, podem saltar cadeiras.
Sim.
Isto é imoral. Não é? É completamente imoral estar a comprometer todos estes munícipes a uma coisa que quem vem
a sua opinião,
pode ter uma opinião. Na minha opinião, sou contra, já lhe disse. Eu não percebo porque é que terminámos, por exemplo, com o Tua. Eu acho que não insistimos o suficiente. As caixas.
Mas, na sua opinião, a Câmara deve ir para outra empresa intermunicipal?
Sim.
E também acha...
E desenvolver um transporte interno.
E também acha como já...
Nomeadamente entre pequenas localidades. E nós temos que definitivamente criar condições de aproximação de freguesias mais afastadas do centro, portanto, da sede do Conselho de Azambuja, como a União, como, e freguesias, e estou-lhe mesmo a falar de localidades muito pequenas, como a Rifana, Quebradas. Temos que tornar possível essa aproximação à sede do Conselho.
Para na sua opinião, isto também revela, segundo também o que já nos disse Rui Corsa em tempos, que esta empresa, porventura, será um palco para muitos autarcas em fim de mandato aqui da nossa região.
Mas estamos a ouvir a reunião de Câmara, isso foi exatamente o que eu disse na reunião de Câmara, disse isso claramente. Isto é aqueles que estão com receio de agora, ou que já não podem renovar mandatos, ou que estão com receio, que é natural que estejam, porque este crescimento do Chega efetivamente é um fenómeno, não é? É positivo, na minha perspectiva, mas é efetivamente algo que não estava nas contas e na equação de muitos municípios, não é? E garantidamente vai, eu penso que há claramente uma preocupação em manter algumas posições que lhes são favoráveis, porque nós temos, infelizmente, instalado numa coisa, repare, eu nunca deixei de trabalhar. Não é? eu vou, se Deus quiser, a partir do dia 12 de outubro, mais 10 dias, menos 10 dias, pela primeira vez assumir funções onde vou deixar a advocacia. Há 22 anos que tenho, não é? um cartãozinho como a Silvia tem, que me permite, não é, ter o meu trabalho profissional, e eu tenho muito orgulho na minha profissão e naquilo que eu consegui desenvolver até hoje, e sou empresária e sou uma pessoa muito dinâmica e tenho onde trabalhar. Nós vimos em Azambuja.
Está a falar da questão dos tachos, não é?
Não, estou-lhe a falar.
O Chega ainda não os tem para distribuir.
E o Chega nunca irá distribuir tachos.
Será muito difícil, não é?
Será muito difícil, não vejo porquê, nós neste momento temos...
É uma questão de confiança partidária também, não é?
Não, é uma questão de voto-lhe a dizer, o Chega é um partido que se preza pelo mérito, não é? As pessoas vão trabalhar connosco, quem provar ter mérito de trabalhar. E até para mim, até pode ser alguém com uma visão partidária completamente diferente.
Vai dizer o mesmo que André Ventura, até pode ser alguém que tenha dito mal de mim, não é? Como ele às vezes diz, alguém que tenha dito mal do Chega agora para o seu governo de sombra. Inês Loura, vamos aqui ao...
Não, mas olha, por acaso mas foi inocente se ele disse isso, acho que está muito bem dito. Para trabalhar nós precisamos de competência.
Muito bem, vamos a um tema.
Não precisamos que nos digam amém a tudo, nem precisamos que para lá... Para definir as regras gerais ou seja, e as estratégias estão os políticos. E depois têm que existir os outros para arranjar forma, não é? Os técnicos de as tornar possíveis, não é? De as processar. Estratégia. Portanto, para que isto seja possível, eu não preciso que a pessoa concorde, não é? Eu até quero e gosto de alguém que me confronte. Não é? Porque se eu estiver numa linha de raciocínio, não é? E estiver tão obcecada às vezes com aquilo e não tiver alguém, já pensaste nesta? É positivo ter alguém que não concorde com a minha linha, vai-me chegar ali e dizer assim: olha, mas este, Senhor Presidente, desculpe, eu já me estou a chamar de Presidente.
Temos que avançar.
Isto é importante.
Percebemos o seu raciocínio.
Esta sua decisão pode trazer isto de desvantagem. Isto pode ser extremamente. Importante para mim, porque posso estar tão vidrada na situação ou com aquilo tão... Posso não estar a ver coisas...
Muito bem, percebemos. Vamos a um tema caro ao Chega, a imigração. Em outubro de 2023, já ontem tinha dado estes dados, mas vou voltar. Em outubro de 2023, o Presidente da Junta da Azambuja, estamos só a falar nesta única Junta do Conselho, dizia que em 2022 tinha passado 403 atestados de residência. E durante o ano de 2023, e apenas até outubro, faltavam dois meses para acabar o ano, 397. Não tenho dados de 2023 e 2024.
Não tenho ainda dados destes nem a meio, não é?
Não tenho dados de 2024 nem de 2025, aliás.
Sim.
Mas até podemos equacionar que estes números possam ter baixado.
Ou aumentado,
não é? E eu gostaria de me perguntar que trabalho é que tem sido feito pelos autarcas do Chega nas juntas de freguesia, nomeadamente desta da Azambuja, no, na questão de questionar sobre os casos de sobrelotação, porque a Junta é quem passa os atestados, os casos de sobrelotação toda a gente mais ou menos os conhece.
Eu penso que é assim.
E sendo um tema tão caro, não sei se o Chega alguma vez questionou o André Salema sobre isto.
Silvia, nós também temos que ser honestos do ponto de vista intelectual. Nós temos um presidente de Junta preocupado com essa questão. Tanto que é um presidente de Junta que tem levado essa questão, nomeadamente, à Assembleia Municipal.
Como assim?
Suas intervenções...
Mas ele pode ser mais... não passando a estados de residência fazendo a denúncia.
Se a questão for da forma como eu não conheço os procedimentos, não é? Mas se tiver tudo legal, eu também passei alguns, não eram tantos na altura, mas passava...
Mas isso está na mão dele, não está na mão da Câmara, não é?
Claro, está na mão dele, mas é assim, a partir do momento que a pessoa apresenta a documentação toda legal, não é? É muito difícil justificar a recusa. Agora,
eu tenho presidentes de junta que já me disseram que fizeram queixas às autoridades.
Eu também fiz queixa de uma senhora que era testemunha profissional no meu mandato. E além disso, chamei a senhora uma vez lá e perguntei se o sistema era para ser continuado e avisei, portanto, o órgão de polícia criminal que essa senhora estava constantemente...
Então, porquê que o André Salema não fez isto? O André Salema não sei se não fez,
mas por acaso, olha, vou-lhe ser muito
Mas vai
sincera.
Às assembleias municipais e põe o ónus na Câmara,
não,
é isso?
Ele tem. Ou seja, o senhor atual presidente da Junta não é uma questão de pôr o ónus na Câmara. O senhor atual presidente da Junta tem falado abertamente sobre alguns problemas do município, nomeadamente essa questão da
sobrelotação.
Da sobrelotação e de se aperceber e de portanto, e dessa situação.
Eu digo isto porque nesta entrevista que lhe fiz...
Mas, por acaso, é uma das questões que eu não perguntei à Mafalda se foi tema, nomeadamente...
Eu digo isto porque nesta altura, que foram anos fortes de imigração, eu questionei André Salema se tinha feito alguma vez queixas e se havia casos de sobrelotação, e ele disse perentoriamente que não havia, já existiam.
E nós hoje sabemos que existem, não é?
E Inês Louro, porquê é que também não falou mais do assunto em reuniões de Câmara sobre esta questão da sobrelotação que é tão cara ao Chega? Isto até é a vossa praia, não é? Basicamente.
É a nossa praia, sabe? A Inês Louro tem feito várias críticas e que também leva à sobrelotação. Quando nós temos uma habitação social, permitir até ao terceiro da linha colateral, sabe o que é o terceiro da linha colateral? Uhum. É até ao filho do sobrinho.
Pois.
Ou seja, nós temos, os nossos protocolos da nossa habitação social é para cima até ao terceiro, portanto, pais e avós, filhos e netos e irmãos, filhos de irmãos e filhos de irmãos. Quer dizer que é assim uma coisa... Portanto, nós incentivamos. Nós, entre aspas, os protocolos da nossa habitação social... incentivamos a sobrelotação. Mas repare-me, e isto você tem-me ouvido constantemente criticar. Portanto, se me está a dizer que eu não eu tenho criticado.
Mas eu estou a dizer a nível de casas particulares, não é? É preocupante, podem estar em causa de questões de saúde pública.
Posso-lhe dizer, inclusive, penso que tenho denunciado algumas questões que tenho observado aos órgãos, porque são nomeadamente algumas situações de crimes públicos que tenho denunciado, já falei com as autoridades sobre essa matéria, porque também não podemos querer, não é? É assim, efetivamente é um chavão do Chega. O governo tem o poder legislativo, não é? Para poder transformar, e depois visto agora ao Tribunal Constitucional, como sabe, temos uma manifestação marcada para muito próxima pelo veto à lei de imigração que foi votada na Assembleia da República. O que é certo é que a Câmara também não tem poder em termos de, não é, de nesta matéria, nem de fiscalizações de sobrelotação, nem efetivamente de legislar. A única questão, o que nos permite é efetivamente denunciar. Eu já o denunciei, já o fiz. Eu já o fiz.
Muito bem, vamos passar então ao ambiente, às águas e resíduos.
Mas digo-lhe mais, é cada vez um problema que se está a tornar mais grave no nosso município, município, não sei se pela proximidade e a vantagem, porque eles se cá descobriram primeiro do que os médicos, que é fácil chegar à Zambuja, sabe, pelo comboio.
Temos as logísticas, não é?
E temos o comboio. E o comboio, não é? É o tal que eu lhe digo, são os 28 minutos até ao Parque das Nações e dali metros para todo lado, é muito rápido.
Muito bem. Vamos então às águas e resíduos. Como é que vê o estado de coisas nas duas concessões? Temos as águas que estão a meio da concessão, os resíduos, foi agora recentemente renovada a concessão com ecoambiente. O que é que vai fazer para melhorar estas áreas aqui no Conselho, se for eleita?
Como acabou de dizer, e contra com o nosso voto contra, houve uma renovação da empresa Ecoambiente nesta matéria. Houve ali da parte de promessa do senhor Presidente, além disso isso está gravado e é visível em todas as reuniões públicas, apesar de todas as críticas que foram feitas por mim, e todas as evidências do mau funcionamento e do quanto essa empresa nos tem prejudicado e a todo o município, houve ali várias promessas, melhoria de meios, maior, um fiscal que foi contratado único e simplesmente
e para esta fiscal matéria. O que é que ele tem feito?
Boa pergunta!
Então, mas
boa pergunta, sabe porquê? Sabe porquê? Primeiro, o Presidente diz que o vê na rua, eu se calhar também deve ser por não o conhecer, mas eu acho que alguém que trabalha...
E quem é essa pessoa? Fiscal, conhece, não?
Não conheço fisicamente, mas eu nunca vi ninguém, portanto, pelo menos um coletezinho eu penso que deve ter, ou uma chapazinha, e a tomar notas. Eu pedi os relatórios desse fiscal. E os relatórios são relatórios de bancada. Sabe o que é relatórios de bancada? São informações que vêm da empresa. Primeiro não são relatórios, não são coisas escritas, não é? São mapas de Excel, onde a empresa informou que recolheu não sei quantas toneladas, que fez as limpezas não sei o quê, que recolheu não sei quantos montes não sei o quê. É engraçado porque ele diz lá presencialmente, e eu gostava de se perguntar como é que se recolhe montes sem ser presencialmente, mas ainda pode haver aí alguma coisa.
Muito bem,
coisa,
mas o que é que vai fazer diferente? O que é que vai fazer diferente? Do lado que temos agora aqui uma concessão para...
Já que estamos agarrados ao contrato, não é? E
sim,
que temos que... À partida que o cumprir, garantidamente tolerância zero para o mínimo incumprimento.
Mas também
assim,
temos
assim que houver uma observação, e repare, eu hoje...
Mas também temos muitas questões de falta de civismo,
eu
não é?
Eu hoje, pelo caminho, fui tirando fotografias, e tenho aqui no meu telemóvel, se quiser que eu lhe mostre, à data da última limpeza dos caixotes do lixo. Sabe o que é que diz? É sinal que não estão a vigiar, nem eles estão a cumprir o contrato. Comigo haverá tolerância zero sobre estas
coisas. O que é que dizia nos caixotes do lixo?
Os caixotes diziam que não tinha sido feito há menos de um mês, tem de ser feito mês a mês a limpeza, e todos ultrapassavam o mês. Pode-me dizer, estamos no mês, mas é sempre assim, há caixas de caixotes que chegam a 3 e 4 meses sem ter lá o papuinho, e tem mais,
e temos às vezes um ecopontos bem piores, não é?
Já que falo,
que é da Valor Sul.
Há bocadinho observei, porque fui tirar foto exatamente aos caixotes do lixo perto da minha casa, e tudo a dizer, não mexi da rota, observei a recolha da Valor Sul. O que entrou dentro do caminhão entrou, caiu para o chão. No chão ficou.
A sério?
Quer ver a foto?
Não. Temos que
quer ver a foto.
Mais vigilância.
Mais vigilância. Umas horas e até tirei foto à fila que faz. Quer dizer, não há sequer preocupação dos horários na rua principal. Quer dizer, pode-se fazer outras rotas. Não escolher. A rua principal da Sede do Conselho, fazer-se isto a 9:15. Uhum. Não é? Porque era que eu tinha a entrevista às 9,
sim,
é a hora mais ou menos que estou a sair de casa, vindo para as 9, não, que é a hora de sair para o trabalho, ou vá crianças a qualquer
sítio,
e agora até as crianças estão de férias, se fosse noutra altura se cá pior era.
Mais fiscalização então da empresa dos lixos?
Mais fiscalização,
e da empresa
aplicação de multas para não cumprimento e eventualmente denúncia do contrato se houver um...
Muito bem, e das águas? E das águas? Como
olha,
é que
das
valia?
Das águas tem havido algumas queixas ultimamente que têm pessoas vindo nomeadamente às redes sociais se queixar que começam a aparecer água muito escura. O que é certo é que eu tenho notado, não sei se por preocupação, se por voltar a chegar ao meio do contrato, tenho denunciado pessoalmente, até porque não me é difícil, eu estou praticamente ao lado.
Exatamente.
Mas também tenho falado com o Sr. Presidente da Câmara sobre essa situação, mas tenho denunciado diretamente, portanto, algumas questões que eu tenho sabido e que me chegam, e não sei porque é que isto está a acontecer, mas sei que tem havido uma mudança de comportamento por parte das águas diferentes no aspecto na rapidez de atuação e resolução daquilo que detectam e conseguem resolver. Há uma ou outra situação que eu sei que não conseguiram apurar o que é que se passou. O que é certo é que as caixas mantêm-se, mas, por exemplo, há uma situação ali na Rua dos Campinhos que foi extremamente entre a denúncia da pessoa, a pessoa me ter pedido ajuda, eu ter dito, eu vou claramente denunciar essa situação, foram lá no próprio dia e passado um ou dois dias.
Mas na sua opinião, a nível estrutural daquilo que é da empresa, faltam algumas obras de saneamento básico também no concelho?
Faltam, e elas são importantíssimas que sejam feitas, e é uma coisa que tem que se olhar com muita atenção. Há muitas pessoas que não se ligam à rede, não tem condições, é um assunto muito sério e que a Câmara, assim que tomar posse, mais as pessoas que certamente me acompanharão, que temos que olhar caso a caso muito rapidamente para nós, porque isso é o que nos dá alguma qualidade de vida e bom ambiente, não é? E nós temos tantos problemas ambientais que não precisamos de os... Temos que nos sentar todos e resolver essas questões.
Aqui no setor económico, temos a incubadora de empresas, a Beceliza, num gestor da inovação. No entanto, este projeto acaba por ser quase simbólico. Muitas das empresas que lá estão, se não a totalidade, a incubação é virtual. Não seria bem este o desígnio do início do projeto, até porque aquele edifício foi adquirido por 500 mil euros. Portanto, foi feito ali investimento e despesa.
Hoje estamos nos 500 milhões. Ali... O cemitério acho que não chegou, foi só em 4.
Muito bem.
Mil.
Aliás, o Valor Local fez uma reportagem em 2023 sobre o tema. Depois houve ali um refrescar do Hubs Lisbon, mas deve ser tudo mais ou menos dentro do mesmo género. A dada altura, penso eu, que também se queixaram, porventura o Rui Corsa queixou-se, o vereador, que nunca tinham tido a oportunidade de conhecer as instalações do Hubs Lisbon. Mas o que grande fomos... mistério é que lá está dentro.
Olha, e acho que já lhe disse isto numa entrevista que tivemos aqui, a minha primeira iniciativa a esse espaço foi por iniciativa minha. Eu pedi claramente autorização para que me recebessem e me explicassem o que é que se lá passava. Vou-lhe ser sincera, fiquei com uma ideia diferente, porque efetivamente não passa muito cá para fora. Ou passa muito pouco cá para fora. Ou passava muito pouco. Se calhar a comunicação social tem isto de bom, não é? Que às vezes se percebe que não se está a comunicar, mete-se o dedo na ferida e de alguma forma começam a acontecer coisas. E comecei agora, é assim, tem potencial. Está sobreaproveitada.
Sim, nós sabemos que tem muito potencial lá dentro,
E tem potencial para desenvolver outras coisas.
Mas as empresas
coisas.
não estão lá empresas?
Não, fisicamente não estão, só estão virtualmente.
E o que é que interessa ao Conselho ter? Empresas virtualmente, algumas delas nem sequer estão sediadas cá? Ou
não,
podem
não,
estar
sediadas? Estão sediadas. E ultimamente o espaço da Inazi...
Mas porque é que serve ter aquilo ser uma caixa de correio?
É porque muitas delas não têm condições para ter sede noutros sítios, depois eles de alguma forma tentam fazer iniciativas em conjunto, dar a conhecer, haver o tipo um intercâmbio de sinergia entre as várias empresas para, eu penso que o objetivo que eu penso que nem o Presidente da Câmara sabe muito bem, mas que a pessoa que está à frente do projeto que seria, era dentro de, portanto, destas empresas, portanto, haver até aqui troca sim, entre aspas, sim. Não é? Haver, e isto é uma coisa que o Partido, que eu já praticava enquanto Presidente de Junta e que eu defendo claramente, que é primeiro os nossos. Mas nós primeiro temos que consumir o que é interno.
Mas, por exemplo, vai renovar aqui a vença de Rui Pinto?
Acho que o Rui Pinto tem imenso potencial. Acho que o Rui Pinto está até subaproveitado. Uma das coisas que eu penso que nós podemos evoluir também...
Então vai manter esta pessoa? Apesar de ser uma pessoa que lá posta pelo Partido Socialista e ser considerado um boy por outros partidos.
Eu considero o Rui Pinto um bom profissional daquilo que tenho observado. Atenção, o Rui Pinto trouxe para cá uma coisa quase impensável, que foi um curso superior técnico.
Isso acontece em todos os concelhos?
Sim, mas foi ele. A Zambuja
até foi... Mas diga uma coisa, quais são as mais-valias desse curso? São as mais-valias desse curso quanto a possibilidades de emprego depois para os jovens do concelho?
Se nós temos maioria de logística, esse curso é para gestão logística técnica, portanto faz todo
E depois o que é que esses jovens vão fazer nas logísticas?
Eu penso que vão conseguir gerir equipas, não é? Vão estar bem mais preparados, certamente, com este curso para estar à frente de outras posições que se calhar hoje em dia. Mas deixa-me falar que uma das minhas ideias e do que vai estar espanado no nosso programa são evoluir também para startups rurais. Aí faz todo sentido até a questão virtual, porque repare, nós não, portanto, quem tem campo, não é? Não tem sede, não é? Ou faz a sede de, não é? E até para continuarmos a ter esta sinergia, mas vou-lhe dizer que daquilo que tenho, muitas das vezes há coisas que às vezes não transparecem também porque ficam um bocadinho bloqueadas. Pode continuar.
Eu
acho que esta situação e que é uma coisa que pode perfeitamente. Agora é assim. Falta comunicação para o exterior, faltam relatórios, falta que as pessoas de fora percebam o que é que lá está a acontecer, faltam que sejam mais divulgadas as iniciativas que lá estão a acontecer, e efetivamente só depois de eu me interessar e começar à procura e começar a ir falar e não esperar não só não que é. Me convidem.
Muito bem, nós ainda temos cerca de 4 minutos, vamos utilizá-los até ao fim, e não queria terminar esta entrevista também sem lhe perguntar sobre a escola secundária, como é que vê este dossiê e como é que vai fazer relativamente a este impasse. Lembro-me que o município aguarda pelo pedido de empréstimo ao Banco Europeu de Investimento por parte do Estado. Em maio de 2025 foi assinada a primeira tranche do acordo no valor de 300 milhões de euros, mas ainda não temos notícias para o Concelho de Azambuja. Tem tido notícias sobre isto?
Não. Eu acho que a situação mantém-se exatamente, portanto, foi lançado agora o segundo concurso, como sabe, não é? E, portanto, agora nós estamos há algum tempo sem a reunião de Câmara e estou à espera efetivamente, até porque o pôr da educação e o vice não sabia responder esta matéria na última reunião, mas vou-lhe dizer uma coisa, tudo farei para que, além do projeto que está, que haja uma coisa que eu acho absolutamente incrível, de um partido que se diz que é o partido da inclusão ter excluído os elevadores, ter tido a possibilidade de fazer esta requalificação da escola secundária e não ter incluído e continuar com a questão das plataformas que discrimina completamente quem não pode de forma autónoma fazer e há possibilidades, porque agora há maneiras de colocar os elevadores de forma externa sem ter que danificar uma escola inteira.
Não conseguimos ir a todos os temas, mas queria-lhe pedir, como estamos a fazer para todos os candidatos, as suas primeiras 3 medidas no caso de ganhar a Câmara a ser implementadas.
Olha, uma das coisas que eu vou fazer, garantidamente, é uma auditoria às contas. Acho que é absolutamente necessário e é essencial. Depois, temos que rapidamente encontrar soluções para a saúde. E vão ser também, a prioridade vai ser efetivamente logo olhar para o estado da saúde. Há uma coisa que a Inês Louro, presidente, vai fazer também, mas tem a ver com ela, que é, vai falar com todos os trabalhadores e conhecer todos pelo seu nome e tudo o que fazem.
Acha que este presidente não os conhece? Muito bem.
Não, eu penso que conheço já lá há tantos anos, mas penso por isso. Mas eu quero conhecê-los desde o primeiro dia que lá entrar, quero conhecer todos e conhecer todos pelo nome e saber onde é que
muito
estão. E ter a conversa no sentido de se a pessoa se sente valorizada, não valorizada, se gosta do local onde está. Eu quero conhecer todos.
Muito bem, Inês Louro, muito obrigada pela sua presença neste ciclo de entrevistas autárquicas. Marcamos encontro para dia 20 de setembro.
Lá estaremos, se Deus quiser.
E amanhã teremos aqui o candidato da CDU, António Terrão, pelas 11 horas. Muito bom dia.
Deixe-me também agradecer mais uma vez a si, ao Valor Local, à sua equipa, esta oportunidade e desejar que sejam boas entrevistas e dia 20 lá estaremos.
Ok, muito obrigada. Muito obrigada.
Posso roubar um tomate, Xerri?
Provavelmente uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura. Baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Seria nossa.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermar. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Em agosto, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Zambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Turrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.